Vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 3 da agenda, proposta de Decreto Legislativo Regional 7010, regime jurídico de licenciamento, organização e fiscalização do exercício da atividade de AMA na região autónoma dos Açores. Para a apresentação do diploma, tem a palavra a Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social.
Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o exercício da atividade de AMA na região autónoma dos Açores encontra-se definido pelo Decreto Legislativo Regional nº 18/2001-A, de 9 de novembro, que aplica o Decreto-Lei 158/84, de 17 de maio, à região, aplicando-se exclusivamente à atividade exercida pelas AMAs no âmbito das respostas da Segurança Social enquadradas em creches familiares. Atualmente, a região conta com 5 creches familiares, concretamente 3 na Ilha de São Miguel, 1 na Ilha Terceira e 1 na Ilha de Faial, e que enquadram 49 AMAs, dando resposta à data de 31 de dezembro de 2015 a 180 crianças. Da experiência colhida até hoje, o Governo entendeu ser benéfico expandir esta rede de AMAs, dotando-a de um tipo de resposta complementar àquela que é atualmente assegurada por AMAs enquadradas em creches familiares, abrindo a atividade ao privado. Assim, a presente proposta de Decreto Legislativo Regional estabelece para a Região Autónoma dos Açores um regime jurídico universal e transversal a toda a atividade das AMAs, quer as que estejam enquadradas em creches familiares como as que pretendam exercer a atividade a título privado, estabelecendo requisitos para o exercício da atividade, mecanismos de licenciamento e de fiscalização que garantam às crianças e às famílias os mesmos padrões de qualidade. Com esta opção, não só se reforça a rede de AMAs, alargando o leque de oferta às famílias, como se estimula por esta via a criação de autoemprego. De realçar que este alargamento da rede não descura os aspectos qualitativos. É disso evidência o facto de ser exigida a formação básica e inicial, sujeita a um período experimental de 5 semanas, e a uma avaliação por equipe técnica e pedagógica, para além da formação contínua de aperfeiçoamento a ser efetuada pelo menos a cada 2 anos de atividade. No caso de acolhimento de crianças com deficiência ou incapacidade, artigo 22º, o número máximo de crianças acolhidas por AMA é reduzido de 4 para 3, devendo ser acolhidas preferencialmente em creche familiar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhoras e senhores deputados, estamos perante processo legislativo comum, não há necessidade, podem intervir as vezes que quiserem. É que se não há dúvidas, vamos passar à votação. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Trata-se de uma questão de coragem, mas isso é outra coisa. São outras questões. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, relativamente a este diploma que o Governo nos traz aqui, certamente que lhe reconhecemos importância, mas temos aqui algumas reservas. E deixaria para já e apenas uma delas que para nós é central nesta questão e que tem a ver com a possibilidade, ou melhor, com a norma que permite a prestação de serviço de recibo verde por AMAs. Isto é, há aqui, mais uma vez, por parte do Governo Regional, o fomento da precariedade laboral. E essa é uma questão que eu gostaria de ver devidamente esclarecida. Porquê? Porquê? Porquê esta formulação? Porquê, Sra. Secretária, quando aquilo que se pretende na região é, e que todos nós reconhecemos, que um dos grandes flagelos da nossa região é a precariedade laboral. E quando é o próprio Governo Regional a fomentá-la, isso torna-se ainda mais grave. porque nós devemos procurar é encontrar as soluções que nos levem a diminuir a precariedade laboral. Mas não, Vossas Excelências, e pelos vistos, com o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas eventualmente não só, estão aqui, não é socialista, por acaso tem razão, é do PS, estão aqui exatamente a promover a precariedade laboral. Eu ficava-me para já por aqui, esperando que a Sra. Secretária Regional justifique esta opção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Aníbal Pires, apenas para esclarecer esta questão. No artigo 5º desta proposta de decreto legislativo regional, logo no seu número 1, é dito que os requisitos e condições de ordem pessoal e familiar para acesso à atividade de AMA e ao respectivo exercício são os previstos no regime jurídico que estabelece os termos e condições para acesso à profissão e o exercício da atividade de AMA previsto no Decreto-Lei nº 115, 2015, de 22 de junho, e respectiva regulamentação. E porquê é que se estabelece isto, estes aspectos nestes termos? Porque estamos perante matéria correspondente a direitos, liberdades e garantias, perante a qual esta Assembleia e a Região não têm competência legislativa. Nós não estamos a promover, o que estamos é sim a promover o autoemprego e mais uma forma de exercício desta profissão para além da enquadrada em creche familiar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Sra. Secretária-Geral, permita-me discordar de Vossa Excelência, porque se olharmos para a forma de prestação de trabalho, nesta proposta é óbvio que estamos na presença de trabalho subordinado, com cumprimento de horário e não de trabalho independente. Na verdade, o que se passa é que estes trabalhadores reúnem todas as características do regime dos trabalhadores dependentes, uma vez que a sua atividade é regulada por um horário de trabalho que observa início e termo da prestação. É uma atividade remunerada com periodicidade determinada e com um valor certo fixado por despacho. O seu desenvolvimento é feito de acordo com as orientações técnicas da Segurança Social. Estão assim reunidas as condições para a presunção da existência de um verdadeiro contrato de trabalho nos termos do artigo 12º do Código do Trabalho. Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou a outras pessoas no âmbito da organização e sob a autoridade destas. Diz o artigo 11º do Código de Trabalho, que acabei de citar. Estão, então, estas condições reunidas, Sra. Secretária. E, portanto, Sra. Secretária, esta é, digamos, uma reserva relativamente a este diploma para o PCP é incontornável. Vossas Excelências, desta forma, estão a promover a precariedade. E quando me fizer a pergunta, na intervenção que vai fazer a seguir.
Senhor Deputado Aníbal Pires, faça o favor de continuar.
E os incapazes são tirados com doce.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Senhor Deputado Aníbal Pires possa continuar a sua intervenção.
Os incapazes são tirados com doce.
Portanto, senhora Secretária, eu julgo que relativamente a esta matéria era fundamental que o Governo Regional, e neste caso aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fizesse a proposta de alteração que resolva este problema. Sob pena, sob pena, é evidente que há aqui algumas bancadas que, enfim, face ao contexto que estamos a viver, enfim, estarão pouco atentas a esta questão, mas a verdade é que ela é demasiado importante para deixar, para ser deixada ficar em claro. E como tal, eu gostaria, enfim, de ouvir outras bancadas a pronunciarem-se sobre este que é, para nós, um dos aspectos fundamentais e que era essencial que fosse devidamente corrigido, porque assim fomentamos a precariedade, é a própria Administração Pública Regional a fomentar a precariedade laboral. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Renata Correia Botelho, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, como já foi aqui explicado pela Sra. Secretária Regional, a rede de AMAS existe desde 2001 na região, criada pelo Decreto Legislativo Regional 18 de 2001 a de 9 de novembro, mas de facto estavam todas afetas a IPSS, as Instituições Particulares de Solidariedade Social. Era manifestamente necessário alargar o regime jurídico que vigora, que ainda vigora, e regular também a título privado o exercício dessa atividade. Na opinião do Partido Socialista, este é um diploma bastante completo, eu diria mesmo que é um diploma inovador, a partir de uma base já existente, é certo, mas que prevê agora, de uma forma mais esclarecedora e mais cabal, respostas alternativas às tradicionais creches que nem sempre conseguem ir ao encontro das necessidades das famílias e dos pais. Entronca aqui no investimento no autoemprego e eu creio, Sr. Deputado Aníbal Pires, que a Sra. Secretária já o esclareceu, eu creio que a intervenção da Sra. Secretária foi bastante esclarecedora nesse sentido. Permita-me dizer-lhe que julgo, eu diria mesmo um pouco rebuscada a sua interpretação, mas o Sr. Deputado Aníbal Pires obviamente tem direito a ela. Este diploma define as condições, os requisitos, as premissas de funcionamento da atividade em toda a linha e protege com isso as crianças, as famílias, dignificando também o exercício da atividade destes profissionais. Aposta claramente na formação, seja a formação inicial, seja a formação contínua, de profissionais que podem vir de várias áreas, desde a educação de infância à psicologia, portanto áreas académicas ou não, pessoas apenas, entre aspas, vocacionadas, e digo entre aspas porque é uma grande vocação, vocacionadas para lidar com esta população, portanto é um diploma que no entender do Partido Socialista é bastante abrangente e bastante claro no seu articulado. Prevê ainda, para nosso agrado, manifesto agrado, a integração de crianças com deficiências e incapacidades, o que vai também responder a uma série de dificuldades que estas famílias enfrentam e, portanto, é um diploma que representa um importantíssimo instrumento para o exercício pleno da atividade de AMA, seja no âmbito das creches familiares, ou seja, ligadas ao setor social, seja a título privado, valorizando os profissionais e a qualidade dos serviços prestados.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu estou de acordo com parte da intervenção da deputada Renata Correia Botelho, designadamente no que concerne ao facto de se procurar valorizar até em termos profissionais, ao nível até da formação, o trabalho das AMAs. Portanto, criam-se até novas obrigações, nomeadamente no domínio da formação profissional, da avaliação do seu trabalho, com as quais concordo, mas não se garante depois um mínimo de estabilidade. E poderia ainda acrescentar o seguinte: este diploma define tempos de trabalho que podem chegar até 11 horas, define uma espécie de direito a férias anuais de 22 dias. Define uma espécie de direito a faltas justificadas, mas sujeitas à total arbitrariedade de um parecer técnico da entidade licenciada. Mesmo às AMAs integradas no âmbito da resposta da Segurança Social, artigo 30, isto é, integradas nas IPSES, o Governo Regional impõe a precariedade e a instabilidade de um contrato de prestação de serviços que nem é livremente negociado, pois até a retribuição destas trabalhadoras ou trabalhadores será fixado por despacho do membro do Governo competente. Portanto, isto não é, afinal de contas, uma coisa tão limpa como quer parecer, designadamente, e não estou a desvalorizar a iniciativa do Governo Regional, não estou a desvalorizar, mas há este aspecto que, que eu não posso deixar de maneira nenhuma ficar em claro. E continuaria dizendo o seguinte, aliás coloca-se a questão interessante de que com este diploma, uma instituição que decida contratar efetivamente e em forma uma AMA, não o pode fazer legalmente, é um regime de precariedade obrigatória, pelo menos, claramente, de falsos recibos verdes. E é isto que o Governo está a fazer. E é isto que o PCP não pode. É isto que o PCP não pode dar o seu aval. Para o Governo Regional, o trabalho de AMA não é trabalho. É uma espécie de hobby quase não remunerado, graças ao qual o Governo Regional evita ter de fazer mais investimentos para alargar a oferta de rede pública de creches ou para lhe adaptar os horários às necessidades reais da família. Mas, até para responder a alguns pequenos apartes que o grupo parlamentar, digamos, de forma, agora não, muito incomodada, mas envergonhada e tímida, eu diria o seguinte. Esta opção que o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista aqui está a tomar, é, no mínimo, paradoxal. E eu lembrava que a deputada do Partido Socialista, Idália Salvador Serrão, na República, na Assembleia da República, na discussão da proposta de lei de que resultou o Decreto-Lei 115/2015, e que afirmava, de forma inequívoca, este diploma, o diploma, as AMAs passam a ser prestadoras de serviço e não têm direito nem ao pagamento das férias, nem a férias, nem aos fins de semana. Portanto, há uma posição do Partido Socialista quando está na oposição e há uma posição do Partido Socialista quando está no poder. Isto é, há aqui contradições que é preciso que Vossas Excelências resolvam. E claramente, o PCP não pode, e neste caso não se trata de uma abstenção, neste caso vai-se tratar de um voto contra, porque o PCP não pode dar o aval a um diploma do Governo Regional que promove a precariedade laboral, não só a promove, institui a precariedade laboral, e o PCP votará contra este diploma pelas razões que aqui já aduzi. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Informo que o PCP escutou o seu tempo para este debate. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, para que os apartes sejam bastante audíveis e fiquem para a Câmara, a minha pergunta ao Sr. Deputado Aníbal Pires é se considera que uma empresária ou empresário em nome individual está a prestar serviços e se isso é considerado trabalho precário. A pergunta que ele deixava aqui era exatamente essa, porque o conceito de trabalho precário tem a ver com contratado por tempo e para trabalho eventual, ou então por um contrato a termo certo, que não é de tudo o caso que aqui está. E uma prestação de serviço para o empreendedorismo, se for atividade empresarial com o devido CAI da atividade económica em causa, eu creio que com o código correto nada impede e não é de tudo trabalho precário. O senhor está a fazer uma agenda que não é que aqui se está a tratar, nem é de tudo o que se pretende com esse diploma.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, apenas para reforçar, senhor deputado Aníbal Pires, aquilo que disse inicialmente, o que o Governo prevê ou pretende, no fundo, instituir com esta proposta é o acesso à profissão nos termos em que é possível aceder a ela também a nível nacional. E tratando-se de matérias de, como já referi, de direitos, liberdades e garantias, não podemos nós, na região, dispor de forma diferente daquilo que está estabelecido a nível nacional. Isto é um primeiro aspecto essencial. De toda a forma, importa também referir que naquilo em que nós podemos dispor de forma diferente, fizemos. Aliás, o Sr. Deputado, se quiser ler o resto do debate que foi feito a propósito deste tema a nível nacional, reconhecerá com certeza que aspectos como o facto de estabelecermos a idade mínima de acesso à creche, ao contrário daquilo que foi retirado a nível nacional e que é um aspecto determinante, ou seja, a nível nacional retirou-se a questão dos 3 meses de idade para acesso à creche, enquanto que a região mantém este aspecto, porque entendemos que o exercício da maternidade e da paternidade é fundamental e, portanto, o acesso às amas só pode ser feito por crianças com mais de 3 meses de idade. E também reconhecerá com certeza que a região mantém a duração mínima e máxima de 4 a 11 horas diárias, exatamente para que se possa ser ajustado e, portanto, não há um horário fixo para o exercício da atividade, é ajustado em função da necessidade dos próprios pais. Portanto, o que eu quero dizer com estes pequeninos detalhes de quem possa ter lido o diploma e, de facto, comparado com aquilo que foi estabelecido a nível nacional, para além das necessárias adaptações aos órgãos do Governo próprio, também há outras questões que podemos estabelecer de forma diferente e o fizemos, indo de encontro àquilo que são os princípios que nós entendemos que devem estar garantidos. Quanto ao resto e às dúvidas que colocou, nós não podemos, de facto, dispor de forma diferente em alguns aspectos e daí que o diploma, no artigo que já li e fiz menção, estabelece e remete para a legislação a nível nacional. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, eu começaria por dizer, relativamente a esta proposta de DLR, que estabelece um regime jurídico na região para a atividade de ama, incluindo as amas a título privado, digamos assim, e fazendo de uma forma transversal onde as amas do público, digamos, do serviço público, da segurança social e as do privado têm as mesmas obrigações, os mesmos critérios e as mesmas regalias no sentido de tempo de férias, horário de trabalho, etc. Eu diria, para já, o mesmo que disse relativamente ao diploma anterior. Não é o mais perfeito, mas é aquele com que nós agora estamos a trabalhar. Agora, relativamente a ele, eu tenho algumas dúvidas e aí tenho que questionar diretamente a Sra. Secretária Regional no sentido de as esclarecer. Na realidade, esta questão levantada pelo deputado Aníbal Pires, tendo como resposta da Sra. Secretária Regional que há, digamos, um impedimento constitucional para aqui, ao abrigo da nossa autonomia e do nosso estatuto, fazermos de maneira diferente, no fundo é isso que a Sra. Secretária nos está a dizer, eu pedi à Sra. Secretária para explicar um bocadinho melhor, porque explicar um bocadinho melhor no sentido do impedimento, porque senão, levado até às últimas consequências, nós acabámos por não ter autonomia nenhuma. Quer dizer, uma coisa é que o Estatuto e a nossa autonomia não pode contrariar a Constituição e o seu articulado. Outra coisa é, cumprindo a Constituição, nós não podermos aqui fazer de maneira diferente. É uma dúvida que me assiste e também no plano geral, não só no plano particular da intervenção do deputado Aníbal Pires, mas no plano geral. Depois, Sra. Secretária Regional, não encontro resposta neste diploma para cerca de meia dúzia de questões que lhe vou levantar. Primeira, quais são as entidades formadoras das amas? Ou seja, uma mulher que neste momento quer candidatar-se à função, ao exercício deste serviço de ama ou um homem, uma mulher ou um homem, ama levou-me para o feminino, mas tem toda a razão, Sr. Deputado, e agradeço-lhe muito essa precisão no, na linguagem de género. Mas, Sra. Secretária Regional, onde é que se pode, a quem, a que serviço, a que entidade, é que uma candidata ou um candidato a este serviço se pode dirigir no sentido de obter a sua formação, porque ela é obrigatória para o exercício deste serviço. Depois, perguntar à Sra. Secretária se, embora tenha havido uma diminuição de 12 para 11 horas no Diploma Nacional, e portanto nós aceitamos essa diminuição, se mesmo assim, Sra. Secretária, 11 horas não lhe parece excessivo? E se não, poderá ponderar a hipótese de 9 horas de trabalho consecutivo com crianças ser talvez o limite da razoabilidade e da sanidade mental para qualquer pessoa, mesmo para uma ama que tem formação técnica e outros níveis, para ter uma capacidade e uma paciência que se calhar o comum dos mortais não terá. Mas se na realidade estas 11 horas não lhe parecem, ou não pode considerar que sejam excessivas, que sejam uma exigência, enfim, demasiada. Depois, perguntar-lhe se na realidade a Segurança Social neste momento está preparada para aceitar uma inscrição amanhã, por exemplo, de um candidato ou de uma candidata que queira exercer esta atividade, e ainda está previsto o acompanhamento, a fiscalização, a supervisão das AMAs. O que lhe pergunto é quem é que a fará, porque não entendi muito bem no articulado deste DLR exatamente que entidade ou quem é que fará essa fiscalização, acompanhamento e supervisão. E finalmente, para já, há uma portaria a nível nacional, a portaria 213 de 2015, a 7 de julho, que estipula taxas para o início da atividade. Há uma portaria nacional a 213/2015 de 17 de julho, que no seu artigo 1º, taxas, diz assim: pelos atos relativos ao processo de autorização para o exercício da atividade de AMA, são devidas as seguintes taxas. O que eu lhe pergunto, não vejo isso no diploma da proposta do Governo, se estas taxas foram definitivamente abolidas, digamos, na região, ou se eventualmente, ainda por portaria, por regulamentação, ainda se poderá lá chegar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu tenho uma questão específica para lhe colocar, Sra. Secretária. Tem a ver com a experiência que todos nós temos e os testemunhos que nós temos na sociedade, das diversas famílias, dos diversos pais. Para alguns pais é difícil encontrar uma AMA que possa acolher crianças com deficiência e incapacidade. Eu vejo que aqui no artigo 21º diz o seguinte, no número 1, o acolhimento assegurado pela AMA tem como limite máximo 4 crianças. E depois, para as AMAs que acolhem crianças com deficiência e incapacidade, diz o seguinte: sempre que se verificar o disposto no número anterior, o número anterior é o acolhimento de crianças com deficiência e incapacidade, o número máximo de crianças a acolher por AMA não deve ser superior a 3. Ora, esta questão pode, de alguma forma, desincentivar as AMAs, no sentido de que há uma redução do seu rendimento potencial ou do rendimento que podem atingir. A questão que eu lhe coloco é se de facto isto pode acontecer, se isto de facto pode acontecer, se este risco existe ou se existem mecanismos previstos na legislação que impedem este efeito.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa de momento não tem inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Zoraida Soares, Quais são as entidades formadoras? Foi a primeira questão que me colocou. Nos termos do artigo número 6 do artigo 7º, está aqui exatamente a resposta à sua questão, ou seja, os cursos de formação podem ser promovidos por entidades de natureza pública, particular, associativa ou cooperativa, designadamente escolas profissionais, certificadas para o efeito pelo organismo regional competente em matéria de ação social ou diretamente por este último. E isto entronca com a questão que coloca depois um pouco mais adiante, e que tem a ver com, ou melhor, que entronca com o número 6 do mesmo artigo, que os cursos de formação podem ser, os conteúdos, aliás, pelo número anterior, os conteúdos, a duração dos cursos, bem como as qualificações profissionais mínimas do corpo docente, são objeto de regulação por portaria do membro do governo competente em matéria de solidariedade social. Ou seja, após a suposta aprovação deste diploma, haverá uma portaria que define os conteúdos, no fundo as condições para a certificação da formação. Depois haverá naturalmente entidades privadas, associativas ou outras, que se vão certificar para ministrar esta formação, e o próprio Instituto de Segurança Social dos Açores também o fará, no sentido de que depois possa decorrer a formação e as AMAs serem certificadas para esta atividade. Portanto, a questão fica respondida com o número 5 e o número 6 do artigo 7º. No que diz respeito a se estamos preparados para aceitar inscrições, a sua questão pode ser colocada em dois sentidos. Primeiro, que é naturalmente que preparados para aceitar requerimentos para o exercício da atividade da AMA, com certeza que sim, estamos preparados para o efeito. Agora, é importante para quem quer aceder de novo a esta atividade, que não é, no fundo, não, que não seja uma AMA já certificada para o efeito, estas sim terão no fundo de aguardar a abertura da formação e entidades certificadas para o efeito, no sentido de se prepararem para receber esta formação. Quanto a taxas para o exercício da função, de facto, elas não foram definidas. Quanto à questão das 11 horas, eu percebo a questão que coloca. Naturalmente que isto, previamente houve uma avaliação técnica e os diplomas, como perceberá, recolhem contributos de entre as entidades que trabalham nesta matéria, designadamente os técnicos educadores da infância e outros que, no fundo, estão habilitados a perceber o limite possível. Eu penso que aqui o que se quer, sobretudo, é acautelar o máximo, sendo certo que eu acredito que serão poucos os casos, e isto é para permitir atender a situações muito particulares em que os pais, de facto, por condicionantes da sua vida, de horários, necessitam deste horário mais largado. Estamos a falar muitas vezes de famílias monoparentais em que há necessidade de acautelar estas situações. Quanto à questão da supervisão e da fiscalização, a supervisão, no caso das AMAs que exercem no âmbito de uma creche familiar e, portanto, com uma entidade enquadradora, a supervisão é garantida por essa entidade enquadradora. No caso, a fiscalização para todas as AMAs, quer no exercício da atividade privada, quer enquadrada em creche familiar, a fiscalização é feita pelo Instituto de Segurança Social dos Açores. No que diz respeito à questão das crianças com deficiência e à redução do limite máximo, importa referir que o próprio diploma prevê que, naturalmente, que, como, aliás, numa creche normal, também há reduções do número de crianças em função da presença de uma criança portadora de deficiência, também nas AMAs isto acontece. Sendo certo que, por um lado, nós garantimos aqui que, preferencialmente, estas crianças com deficiência devem estar enquadradas numa creche familiar, exatamente para estar garantida esta supervisão, e, por outro lado, também porque a retribuição não é reduzida pelo facto de estar acolhida ou estar, no fundo, nessa AMA acolher uma criança com deficiência. A questão que foi colocada pelo deputado Aníbal Pires e que agora foi retirada pela deputada Zoraida Soares é respondida, no fundo, pelo artigo 7º do Diploma Nacional, que define os requisitos e as condições de acesso, mas também pelo próprio preâmbulo deste diploma, em que é dito que, por força da Lei 76 de 2014, de 11 de novembro, ficou o Governo da República autorizado a definir os termos e as condições para acesso à profissão da AMA e o exercício da respectiva atividade, o que veio a acontecer pelo decreto de lei. Ou seja, no fundo, Há um conjunto de condicionantes que levam a que a região não possa estabelecer de forma diversa, porque, como já referi e volto a dizer, tratam-se de aspectos de, relativos a matérias de direitos, liberdades e garantias, que, de facto, na região não podemos dispor de forma diferente. E volto a reiterar aquilo que já havia afirmado. Obrigada pela atenção que me dispensa.
Obrigada, Sra. Secretária. Sra. Deputada Zoraida Soares pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, regressamos às 17h25. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para... Já escutou o seu tempo, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação do diploma. Vamos então passar à votação. Vamos votar este diploma na generalidade. Está então à votação na generalidade este diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora deputada que se abstém, façam o favor de sentar. A mesa não recebeu.
A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada, com 26 votos a favor do PS, 6 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 voto contra do PCP e 1 abstenção do BE.
A mesa não recebeu nenhuma proposta de alteração a este diploma. Pergunto à Câmara se há oposição em votar todos os artigos em conjunto. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, o terceiro, o 15º, o 18º, o 23º, 24º, 26º, 28º, 30º, 31º, 32º, 34º...
Sr. Deputado, agradeço a boa vontade, mas perante o número de artigos que propõe em separado, acho que é preferível votarmos artigo a artigo, até para não haver depois aqui nenhuma confusão na votação. Vamos entrar no debate e votação na especialidade. Julgo não haver inscrições. Vamos então passar à votação. Artigo 1º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
artigo anunciado foi aprovado com 26 votos a favor do PS, 6 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPE e 1 voto contra do PCP.
Sr. Deputado Aníbal Pires, pede a palavra para...
Eu julgo que agora, portanto, a seguir é o 15º. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, e não havendo oposição, colocarei à votação do artigo 4º ao 14º em votação conjunta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 15º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 26 votos a favor do PS, 17 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPE e 1 voto contra do PCP.
Senhor deputado Aníbal Pires, o próximo artigo era o 21º. 18º. Muito bem. Sendo assim, e não havendo oposição, colocarei à votação em conjunto o artigo 16º e 17º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 18º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 6 do PSD, 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPE e 1 voto contra do PCP.
Colocarei agora a votação em conjunto, se não houver oposição, do artigo 19 ao 22. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora então à votação o artigo 23. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Está então agora à votação o artigo 24. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 25. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 26. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 27. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 28. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 29. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 30. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 31. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 32. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 33. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Artigo 34. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 35. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado. Foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 7 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
O PCP não se opõe a que do 36º ao 47º possam ser votados em bloco.
Não havendo então oposição, iremos colocar à votação dos artigos 36 a 46. A 47. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 48. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 49. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 16 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Artigo 50. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Sendo assim, não havendo oposição, colocarei à votação em conjunto os restantes artigos deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 16 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM e 1 voto contra do PCP.
Fizemos agora a votação final global do diploma. Para se repetir a votação? Claro que sim. Será então repetida a votação final global deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e o senhor deputado que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora deputada que se abstém, faça o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 16 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 voto contra do PCP e 1 abstenção do BE.
Encerramos, Sra. Deputada Zoraida Soares, para uma declaração de voto. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, para esclarecer o seguinte, embora tendo votado favoravelmente todos os artigos constantes deste diploma, porque na realidade reconhecemos a necessidade de regular, de fiscalizar, de formar e de, portanto, dar todas as condições, sejam às AMAs das nossas entidades públicas, sejam às do privado, todas as competências de que necessitam para trabalharem e exercerem a sua função de uma forma que deixe os pais e as mães tranquilos quando deixam as suas crianças ao seu cuidado. E, portanto, concordando com esta iniciativa do Governo, concordando mais ou menos com o articulado do diploma, o Bloco de Esquerda não pode deixar de insistir que a argumentação de que o articulado da Constituição de Direitos, Liberdades e Garantias não permite à região legislar num sentido diferente, minimizando e, portanto, diminuindo a precariedade laboral existente nesta região, do nosso ponto de vista, não colhe. Tanto mais que nós sabemos, e com certeza sabemos todos dentro desta casa, que há um acordo entre o Bloco de Esquerda e o Governo da República, consignado no Orçamento de Estado para este ano, que concede um regime transitório de um ano, para que se encontre, negociando, enfim, criando, elaborando, para que se encontre uma forma exatamente de pôr fim à precariedade laboral deste tipo de trabalhadores e trabalhadoras. Ora, sabendo nós que existe uma norma transitória de um ano e sabendo nós que nada nos impede aqui de fazer de uma maneira diferente, a justificação para manter estes trabalhadores e trabalhadoras numa situação de insegurança laboral não tem nenhuma razão de ser, porque o nosso estatuto político e administrativo ainda está em funcionamento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições para a declaração de voto. Não havendo, encerramos então este ponto. Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para
solicitar, palavra, Sr. Deputado. Solicitar o intervalo regimental de 30 minutos.
Sr. Deputado Artur Lima, eu peço desculpa, mas para também não encerrar as declarações de voto, eu vou dar a palavra então à Sra. Deputada Renata Correia Botelho, que eu não me apercebi que tinha pedido a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Eu sei, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, eu sei que foi mesmo in extremis, mas ainda consegui sinalizar. Pois eu gostaria realmente de dizer que para o Partido Socialista é um gosto ver a aprovação deste diploma, que aliás de alguma forma granjeou a votação desta Casa, e dizer que nos regozijamos com a entrada em vigor de um diploma que vai, de facto, ao encontro da necessidade de regular a atividade, quer a nível privado, quer ao nível do sector social, como aqui foi referido. Dizer também que para o Partido Socialista o superior interesse da criança está sempre em primeiro plano, e é disto que se trata também na aprovação deste diploma, e, portanto, dizer que com um diploma que, do nosso ponto de vista, é um diploma inovador, é um diploma consistente, a região fica a ganhar, ficam a ganhar as famílias, ficam a ganhar as crianças. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Julgo que ficou claro nas intervenções que fiz sobre esta matéria os motivos que levaram o PCP a votar contra este projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo Governo, que são exatamente aquelas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não referiu na sua declaração de voto, e que têm a ver exatamente com a promoção da precariedade laboral, ou melhor, a institucionalização da precariedade laboral na região, designadamente nesta atividade que hoje se regulamenta. E, portanto, é bom que fique claro que o PCP vota contra este diploma do Governo Regional, exatamente porque ele promove e institucionaliza a precariedade laboral na região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais declarações de voto.